Bom dia a todas, bom dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a 14ª reunião ordinária deste dia 4 de agosto de 2022, às 8h30 da manhã. Saúdo as senhoras procuradoras, senhores procuradores, doutora Cristina Mendonça, doutor Eduardo Dávila, doutor Josenias, doutora Conceição Figueiredo. Saúdo também doutor Etério, secretário desse conselho, e todos os servidores aqui presentes que permitem a realização dessa reunião quinzenal deste colegiado. Temos aqui a leitura, discussão e votação da ata da 13ª reunião ordinária, que ocorreu no dia 21 de julho de 2022. Essa ata foi encaminhada previamente para Vossas Excelências em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Já consegue fazer a remoção? A remoção já está caindo. Quer que eu consiga? Eu vou, o doutor Eduardo está aqui organizando a documentação dele para poder justamente apreciar esse 2.1. Esse 2.1 eu vou inverter aqui a pauta, doutora Cristina Mendonça. Eu vou passar para o item 2.2, quando o doutor Eduardo estiver pronto, é só dizer que a gente volta. Tranquilo. É, o item 2.2, que doutora Cristina é a relatora da apreciação do parecer jurídico técnico datado de 22 de junho de 2022, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público Sergipe, que é um pedido de averbação de horas dos cursos Introdução de Violência contra Crianças e Adolescentes, Conceitos Básicos e Estratégias de Enfrentamento, Investigação na Proteção do Patrimônio Público, Ministério Público na Defesa do Meio Ambiente, Diretrizes para uma Atuação Estratégica na Atualidade. Esses cursos foram realizados pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, e o pedido é de que sejam computados 24,5 pontos no banco de horas do referido do promotor de justiça, doutor Hamilton Neves Brito Filho. Doutor Cristina, você tem a palavra.
Bom dia a todos. Cumprimento com alegria a todos os que aqui se encontram, inclusive nossos caros funcionários. Na verdade, eu vou pedir até para apreciar o item 2.3 junto, que também é um pedido da mesma natureza do doutor
Hamilton
Neves Brito Filho.
Perfeito.
No caso, o curso pedido foi o primeiro Congresso Brasileiro de Gestão Pública da Escola Mineira de Direito, né?
Isso.
O curso foi promovido por essa Escola Mineira de Direito e foram requisitados 3,2 pontos no banco de horas da Escola Superior do Ministério Público. Nos dois casos, a escola deu um parecer favorável, né, através do seu diretor, e eu também examinei, estou de acordo, acolhi o entendimento da Escola Superior do Ministério Público pela atribuição, então voto pela atribuição de 24,5 pontos no primeiro, no item 2.2, e 3.2 pontos 3.2 pontos no banco de horas no item 2.3, nos dois casos para o promotor Hamilton Neves Brito Filho.
Perfeito, então apreciando os itens 2.2 e 2.3 em discussão, em votação, então os pareceres aprovados por unanimidade. Então voltaremos agora para o item 2.1, que é a apreciação do pedido de remoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Aracaju, de entrância final, objeto do edital 08-2022, firmado pelos promotores de justiça Belarmino Alves dos Anjos, Cláudia Daniela Freitas F. Franco, Carla Rocha Barreto Hora de Lima, Cláudia do Amaral Calmon, Thalita Cunegundes Fernandes, Suzy Melry de Carvalho Vieira e Yuri Marcel Menezes Borges. Tratando-se de uma movimentação por antiguidade, passamos a palavra ao excelentíssimo seu corregedor, doutor Eduardo Dávila.
Bom dia a todos os colegas, saúdo aos conselheiros na pessoa do nosso procurador-geral, doutor Gabriel Machado Neto, e a toda a Secretaria-Geral, na pessoa do nosso secretário, doutor Etélio Prado Júnior. Como anunciado pelo Procurador-Geral, trata-se de um procedimento de remoção pelo critério de antiguidade, fruto do edital 8 de 2022, onde vários colegas estão concorrendo, mas quem é na lista de antiguidade o mais antigo, mais bem classificado pela antiguidade, é o doutor Belarmino Alves dos Anjos, que é sobre ele que eu faço este relatório. O doutor Belarmino pede a remoção para a 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Aracaju, hoje, e o Dr. Belarmino tomou posse no Ministério Público em 30/3/1999, sendo titularizado na sexta como promotor substituto. A titularização dele ocorreu numa promotoria de justiça auxiliar em 11/6/2002, sendo promovido para a promotoria de Lagarto em 7/8/2003. De lá para cá, o Dr. Belarmino participou de alguns processos de remoção, ultimamente exercendo suas funções na 2ª Promotoria de Justiça de Lagarto. Dr. Belarmino apresentou uma movimentação judicial bastante densa. No último ano, trabalhando em cerca de 2 mil processos, sem ter qualquer atraso ou posse em gabinete de processos ou procedimentos com mais de 30 dias. Tem sob a sua administração alguns procedimentos extrajudiciais, alguns inclusive de conhecimento meu, de extrema dificuldade de apuração, com uma atuação preponderante na área de improbidade administrativa. Sempre cumpriu com todos as suas obrigações em relação aos relatórios obrigatórios e não respondeu nem responde a qualquer procedimento de natureza disciplinar. Esse é o relatório da corregedoria em relação a toda a movimentação processual e procedimental do Dr. Belarmino. Já se manifestando a corregedoria favoravelmente à remoção pelo critério de antiguidade para a 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Aracaju.
Obrigado, Eduardo. Então vamos aqui na sequência, doutora Cristina Mendonça, sobre esse parecer, doutor Eduardo Dávila, indicando, a corregedoria indicando o nome do mais antigo, doutor Belarmino.
Isso é, voto no doutor Belarmino, Alves dos Anjos, que não só por ser o mais antigo, por ser um excelente promotor e que tem bastante aptidão para promotoria criminal. Então acho que ele prestará relevantes serviços e fico satisfeito em votar.
Obrigado, doutora. Doutor José Nias.
Saudando a todos os colegas, folgando em vê-los depois de um mês distanciado de todos. É uma alegria retornar a esta casa e vê-los todos felizes e com saúde, que é importante. Eu também voto no Dr. Belarmino, não somente pelo fato da antiguidade, mas segundo faço meus também no meu voto, a fundamentação feita pela corregedoria do trabalho do trabalhador que o Dr. Belarmino é. Então, não tenho nenhuma dúvida para rejeitá-lo, mas sim aprová-lo.
Obrigado, doutor Jair. Doutora Conceição.
Bom, saudando a todos, uma pessoa do nosso procurador-geral, doutor Machado, em especial ao secretário, doutor Etélio, nos faz sempre presentes, a toda a equipe de apoio, ao meu amigo e colega José Nias, que faz o retorno no dia de hoje. Eu fico muito feliz de vê-lo e vê-lo bem, apesar das dificuldades que tem enfrentado. Igual, eu acompanho o voto que foi proferido pela corregedoria, e acrescido nas observações da doutora Cristina, do doutor José Nias. Dizer que realmente eu reconheço, doutor, uma promoção por antiguidade, mas merecida. O doutor Belarmino tem uma atuação muito forte na área criminal, na área da improbidade administrativa. É um promotor realmente eficiente, diligente e particularmente conhecido, como eu chamo, de belo menino, vizinho meu na Hermes Sontes. Éramos vizinhos de casa. Então, com muita alegria, com satisfação que eu profiro em campo o voto da sua merecida promoção por antiguidade, mas, como eu disse, redundantemente merecida. Devolvo a palavra ao nosso procurador-geral.
Obrigado, doutora Conceição. Doutor Dato, quer complementar?
Renato, os cumprimentos. Até citando o colega Luiz Walter, a promoção por antiguidade tem um caráter inverso de apreciação, né? A gente, ao invés de apreciar o merecimento, aprecia a rejeição. Mas, na verdade, aqui nós estamos diante de um colega que, não, além de não ter nenhum motivo para rejeição do seu nome, tem, na verdade, motivos para elevar o seu merecimento. É um colega que eu tenho uma admiração particular em razão do seu proceder, principalmente na comarca, na promotoria de Lagarto, onde ele desenvolveu alguns trabalhos na área de apuração de improbidades, com uma característica que eu prezo muito nos membros do Ministério Público, que é a tranquilidade, me faltou agora a serenidade e o equilíbrio, né, para não criar motivos de pautar notícias apenas nas manchetes e jornais e que não se concretizam efetivamente nas apurações. Isso é muito interessante como característica de um membro do Ministério Público. E, portanto, reforço o meu voto para a aprovação do nome do Dr. Bellarmine e a remoção dele para a 5ª Promotoria de Justiça Criminal.
Obrigado, Eduardo. Eu reforço também a indicação feita no parecer da Corregedoria em favor da antiguidade do Dr. Bellarmine e faço minhas as palavras de todos os conselheiros e conselheiras que me antecederam, ressaltando essa característica da serenidade, do equilíbrio da atuação nessa investigação. E o que eu acho assim importante frisar é que a gente via que as investigações eram feitas com muita eficiência, porque o princípio de tudo era o prazer, o amor que ele tinha aquilo ali. Você via que ele tinha aquela expertise decorrente de um prazer de fazer aquilo, de dar o seu melhor, de se sentir vocacionado. A palavra seria essa, vocacionado para aquela atuação. Vem agora para uma atuação criminal específica, que é extremamente, e no GAECO, a continuação no GAECO, né, que ele faz também um trabalho sereno, discreto, como deve ser sempre. E agora, na promotoria criminal, tem esse desafio que, entre outras coisas, é suprir a lacuna deixada pela doutora Gláucia, que se aposentou. É contra a nossa vontade, brincando, né? Ela se aposentou, nós dissemos, doutora, tu tá muito. Não, mas eu tenho as minhas razões, mas enfim, deixa a lacuna, mas deixa aqui os grandes exemplos. Doutor Bellarmine segue agora com esse trabalho tão importante que é a promotoria criminal. Então, proclamo o resultado. Por unanimidade, está removido pelo critério de antiguidade o excelentíssimo senhor doutor Bellarmine Alves dos Anjos para a 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Aracaju. Promover os atos, doutor, até de abrir agora a promotoria de Lagarto, né? Que vai abrir, né? Aguardar a sequência das outras promotorias. Perfeito. Perfeito. Pois não, doutora?
Registro,
sim,
né?
Senhora.
Eu também tentei dissuadir a colega e amiga Gláucia da aposentadoria, né? Porque eu fico assim, não, claro, a gente está fazendo concurso, chegam novos meios, mas a gente tem perdido, né? Eu digo assim, eu lamento um pouquinho, né, de pessoas muito atuantes e muito comprometidas,
verdade,
e muito bem referenciadas. Né? Entre elas, a doutora Gláucia, assim, se desponta. É discreta, atuante, diligente, presente, pontífica,
firme,
né? Sem o alarido, sem, isso, sabe? Então, eu tenho assim uma admiração também muito grande, mas ela me deu as razões, né, enfim...
Já estava bem convicta mesmo da decisão a tomar, né?
Ela estava. Eu lamentei do mesmo jeito, Eugênia Deda, um espetáculo na Fazenda Pública. Eugênia tinha uma conduta muito firme, né? Muito inteligente, muito precisa. Doutor Elias, né? Enfim, são vários. Né? Berenice, no idoso.
Tereza também.
Tereza. Mas são vidas que são faz parte do ciclo da vida.
É isso.
Né? Em breve seremos nós.
É isso mesmo.
Somente o registro.
Perfeito, doutora. Obrigado. Podemos então aqui na sequência 32.4, apreciação com o escopo de homologação da indicação do promotor de justiça do Tuadson Alberto Cardoso de Carvalho para exercer as funções do cargo de procurador de justiça em substituição ao excelentíssimo senhor procurador de justiça, Dr. Rodomarx Nascimento, em razão do gozo de férias no período de 1º a 20 de setembro de 2022. Em discussão, em votação, apreciado, então, por, a indicação foi aprovada por unanimidade. O 2.5 é uma comunicação formulada através de expedientes eletrônicos GEDES, tem aí os números, da lavra do promotor de justiça, Dr. Orlando Rochadel Moreira, para fins de revisão no que diz respeito às prorrogações dos prazos dos inquéritos civis 16.18.01.0139 e 16.17.01.0078, em cumprimento ao item 3 da Ordem de Serviço número 1/2021, proferido pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado de Sergipe. Alguma colocação?
Não.
Então sigamos. 2.6, referente, nós temos comunicações referentes aos arquivamentos sumários, os procedimentos administrativos, aí estão todos eles elencados, com base no artigo 46, parágrafo 1 da resolução 8/2015 do Colégio de Procuradores. Item 2.7, nós temos aquelas comunicações de praxe relativas às prorrogações dos prazos dos procedimentos a seguir relacionados, temos aí dezenas e sem contar, acho que chegamos a centena, mais do que uma centena, né? E aí iniciamos no item 2.8 a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e notícias de fato a seguir relacionados. Eu vou fazer como de praxe e se eventualmente alguém quiser alguma ponderação é só falar.
Eu acho que eu vou começar porque é o primeiro item.
Pois não, doutora.
Que
é o primeiro...
tinha sido retirado de pauta a meu pedido pela ausência do doutor Jovenias.
Sim,
que é um recurso em notícia de fato.
Recurso, doutora?
É o 07-2201-0011.
Tem um item aí, doutora, por favor.
É o item 1.
É o item 1.
É o
ah,
item
tá.
1.
Tá bom. A notícia de fato.
É um recurso. Então, na verdade, como era do doutor Jovenias, eu queria trocar essa ideia com ele. É um caso bem interessante, porque é um cidadão de São Paulo, Sérgio Martins de Souza Queiroz, que encaminhou ofícios a várias promotorias do Brasil todo, cobrando, deve ser de alguma entidade não governamental, acredito, ligada à educação, cobrando o cumprimento das metas da Lei 13.005 de 2014. E aí ele diz, o principal do que ele diz é o seguinte, que essa lei foi aprovada em 2014 e havia um prazo de até 25 de junho de 2016, salvo engano, para que fossem aprovados os planos municipais de ensino em todos os municípios e que muitos municípios não aprovaram. E mais do que isso, na lei havia previsão de que havia uma meta de que 25% dos alunos da educação básica estivessem no ensino integral, fossem sendo introduzidos até chegar em 25% desse alunato do ensino integral até 2024. Ou seja, eles deram 10 anos para que se atingisse os 25%. E aí ele diz assim, que não há nenhuma informação de que tenha sido iniciada alguma tratativa nesse sentido, e que não se deveria esperar que 2024 chegasse para ver se alguma coisa estava sendo feita. A promotora inicialmente arquivou sumariamente, dizendo que era genérica a questão que ele apresentou, que ele não tinha nenhuma ligação com o município de Poço Verde e que não trouxe fatos concretos. Ele recorreu. E eu entendo o seguinte, poderia ela ao menos ter pedido informação ao município para saber se havia, se foi elaborado esse plano municipal de ensino, que já deveria estar pronto desde 2016. E que se existe uma meta de se colocar 25% dos alunos do ensino básico em 2024, se em 2022 alguma coisa já deve ter sido feita, 5%, 10%, imagina. Então, só poderia, pelo menos, instaurar, assim, minha sugestão seria uma recomendação, se arquivaria, mas faria uma recomendação, com recomendação, para que ela instaurasse um PA, apenas para acompanhar essa política básica de educação, né? Essa política pública de educação, e verificar se existem essas metas, se estão sendo cumpridas ou não, etc. Né? Só isso.
Né?
Deixa eu ver se o Cielo aqui. Nós estamos tratando da notícia de fato PROEJ 07-2201-0011, que é oriunda da Promotoria de Justiça de Poço Verde. Interessado, Sérgio Martins de Souza Queiroz, Secretaria de Educação de Poço Verde. Assuntos de Direito Administrativo e outras matérias. A relatoria é do doutor Josenias França do Nascimento, que é o do Gabinete 1, com as ponderações da doutora Cristina. Doutor Josenias, Vossa Excelência tem a palavra.
Renovando os cumprimentos, ouvi as argumentações da eminente conselheira, doutora. Um momentinho aqui, só abrindo, doutora. É só para me situar aqui. O primeiro é o suposto descumprimento por parte dos munícipes da parte da legislação educacional. Eu havia realmente no recurso me manifestado pela confirmação do arquivamento. A doutora Cristina, como sempre, fez ponderações bem inteligentes e oportunas, e eu as acolho. E então a gente confirma o arquivamento, mas com recomendação, as recomendações propostas pela doutora Cristina.
Perfeito. É bom, secretaria, só ter o cuidado de, na hora da ata, lançar especificamente o que a doutora Cristina falou, para não ficar confundindo com o voto, porque o voto de Vossa Excelência vai saindo apenas pela homologação, para não dar essa confusão. Mas em discussão, então a proposta é que seja uma homologação com a recomendação aqui. Proposta em discussão, em votação, homologado com recomendação por unanimidade. Doutor Josenias, nós temos aí votos que foram da lavra do doutor Rodomar, enquanto substituto de Vossa Excelência no gabinete número 1. Eu indago se Vossa Excelência encampa essas manifestações.
As encampo em todo o seu conteúdo, e desde já agradecendo ao doutor Rodomar pelo exercício, pela sua atuação me substituindo.
Perfeito. Então vamos lá. Os itens 2 a 5, manifestações pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. E temos o item 6, que é uma conversão em diligência, em discussão, em votação, convertido em diligência por unanimidade. Nós passamos agora para os procedimentos da lavra do gabinete número 2, que é titularizado pela doutora Maria Cristina da Gama Silva Foz Mendonça. E temos dos itens 7 a 16... todas as manifestações são pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. E nós temos os itens 17 e 18, que são homologações com recomendação, em discussão, em votação, homologados com recomendação por unanimidade. Na sequência, temos o gabinete número 3, os procedimentos que são relatados pela excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. Nós temos aí, doutora Conceição, dos itens 19 a 28, manifestações pela homologação, em discussão. Pois não, doutora?
Pela ordem. Com relação ao item 27, só estou conferindo aqui o número
27.
É mesmo, que é... Termina em 0010.
27-0010, isso.
Acho que não é esse, não. Agora eu estou confusa. Só um minutinho.
Pois não, doutora.
Brejo Grande. O que eu me lembrava que eu queria fazer.
Lembra da cidade qual foi, doutora? Do órgão de origem?
Eu sei que era algo relativo à invasão de terras em torno que estava jogando esgoto no Rio São Francisco.
Agora, deixa eu ver se... E eu
se jogar um Ctrl F aí ou um Ctrl L, nunca achei direito. Você acha que não encontra, não?
Apropriar. É 010, pronto. É 3518-01-002.
É qual o item, doutora? A senhora sabe dizer?
Ah, deixa eu ver se é isso mesmo.
Não,
doutora,
tava... é outro número.
Doutora,
ele aparece na pauta aqui, mas não diz o número. Ele aparece aqui na pauta eletrônica. Deixa eu ver se é o 23. Qual é o número? 30? Ah, não, peraí, 23 é o número dele, né?
23
é de Arauá.
Então, não é. Não, esse é de Propriar.
Propriar.
Eu acho que é esse daqui, invasão de uma área, gabinete 3. Agora eu não sei na pauta.
29.
É o 29? 35-18-01. Eu acho que é esse mesmo.
É
o 29.
29, doutora. Então, peraí. Doutora, vamos fazer o seguinte. Eu vou anunciar, então, os da homologação, que o 28 a senhora... A gente inicia a discussão. Perfeito. Então, dos itens 19 a 28, são manifestações do gabinete número 3, doutora Conceição, pela homologação. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. O 29, nós temos manifestação da doutora Conceição relatando no sentido de homologar com remessa a outro ramo. Doutora Cristina Mendonça.
Pronto, então é isso. Eu tinha anotado aqui o número errado. Eu vou ler a emenda do voto da doutora Conceição, porque ela coloca bem o que é que se discute. Fiscalização da área de entorno da Lagoa Pedrinhas, em Propriar. Notícia inicial de invasões e edificações de obras irregulares no local, modificando o curso da rede de esgotos e drenagem de águas pluviais. Alargamento das investigações, considerando, dentre outros aspectos, o lançamento de dejetos residenciais diretamente na Lagoa de Pedrinhas, provável impacto ambiental gerado no Rio São Francisco. A teor do relatório de fiscalização ambiental da ADEMA. Interesse da União, escorreita decisão de arquivamento com remessa dos autos ao Ministério Público Federal, pela homologação da decisão pelo Conselho. Bom, eu concordo. A única coisa que eu gostaria que em pensar que se enviasse, ainda que de forma eletrônica, porque me parece que esse procedimento ele é bem, bem extenso, ele, né, teve várias coisas que foram acontecendo, notícias que foram chegando, é porque... Está ocorrendo a fiscalização preventiva, a FPI está ocorrendo, né? Então, seria encaminhar esse material, uma cópia, sem prejuízo de ir para o Ministério Público Federal, mas encaminhar uma cópia para o CAOP do Rio São Francisco, da Nascente de São Francisco, para que seja objeto de estudos, tratativas, que é uma questão que impacta diretamente no Rio São Francisco, e eles têm atuado muito, né? Agora mesmo eles estão em Propriar atuando nessa fiscalização integrada. Então acho que eles podem de repente também pensar em outras atuações integradas, que eles trabalham junto com o Ministério Público Federal, junto com a ADEMA, né, com o IBAMA. Então apenas era enviar uma cópia para conhecimento do CAOP. Só isso.
Muito bem, muito boa e pertinente, como sempre, né? A professora Jania já tinha dito, sua observação. Inclusive, eu vou fazer um registro na reunião do colegiado sobre essa atuação nesse projeto do FPI. Muito bom, resultados preventivos excelentes, né? E constatações
de
situações bem irregulares. Acho que é uma forte atuação do Ministério Público quando ele faz fiscalização e prevenção, sabe? Gosto muito. E nesse sentido, eu acho muito pertinente, inclusive, eu pediria, solicitaria que fosse de imediato comunicada à doutora Carla Cristiane, porque como ela está em Propriar, então ela pode ir no local com a equipe, se fosse possível, doutor Machado, certo, através da secretaria,
um
e remetesse esse não é, o teor dessa...
Todo esse procedimento, notícia, né, doutora?
Aproveitando, se possível for, dentro do esquema e do planejamento que fizer, ela está com o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho.
Isso.
E o nosso MPE, certo? Para que possa, em podendo, fazer essa fiscalização em loco. E aí são dados que já subsidiam a ação do MPS.
Excelente. Então, em discussão, em votação, homologado com remessa a outro ramo, com essa diligência final que será feita por parte da Secretaria do Conselho, por unanimidade. E temos o item 30, que é uma conversão em diligência. Doutora Conceição, por favor.
Esse mesmo é da minha relatoria, renovo a saudação a todos, mas esse quando esse voto, eu assinei esse voto e reli, não é? Claro, fiz a revisão e assinei. Ele me deixou assim um pouco incomodada. E ontem eu tive a oportunidade, sempre na prestimosidade de Aline, que ela vai aos gabinetes para saber se tem alguma pendência. E o volume de serviço nosso é tamanho que a gente deixa sempre para ler os votos na véspera. Não tem como, sabe? Eu discuti com ela esse aspecto e ela, além de ter mandado o processo, entrou em contato com o GAE, né? GAE, é. Porque, na verdade, é um assunto extremamente importante do município de Pedrinhas, referente à improbidade administrativa. E eu diligenciei, né, algumas... O promotor, Dr. Kelfin, ele fez análise, ele foi bastante diligente, e agora arquivou. E eu diligenciei porque, dentro da minha visão, que aqui é encampada agora no colegiado, entendi que deveria ser investigado e subsidiado com outros elementos. Mas mais do que isso, eu não entendi porque o GAE, eu tenho dificuldade de pronunciar essa sigla, GAE. Foi, né, doutora Cristina?
Parece que é todo mundo, né?
Não.
Eu examinar essa licitação. Qual
eu disse,
é o
como é o problema de examinar essa licitação? E aí fui aprofundando. E aprofundei, peguei a normativa do GAE. Bom, liga, você já sabe o que é. GAE. Eu só me lembro do atendimento de câncer, aquele GAE. E não é o caso, desculpem, viu? E eu fiquei, por que razão a perícia não pode ser feita? Então tem um ato que é subscrito pelo nosso colega Paulo Lima, etc. Eu vi que isso só pode ser feito quando é inquérito civil ou preparatório para um inquérito civil. E aí eu fui mais em frente. Esse procedimento foi convertido em inquérito civil. Está aqui. Inclusive por despacho do próprio promotor. E não entendi por que o GAE não recebeu. Então, além dessas diligências, veja, doutor Eduardo, está aqui.
Me permita só uma coisa. Esses procedimentos, originalmente, talvez esse seja diferente, mas o que aconteceu em Arauá, de uma forma geral, é que houve uma conversão das notícias de fato, procedimentos preparatórios, em procedimentos administrativos. E eles foram instruídos.
Sim.
Como procedimento administrativo. Possivelmente ele tenha vindo para o GAE como procedimento administrativo. Só agora, com a correição, foi que nós determinamos que eles fossem reconvertidos ao que era originalmente, porque era uma investigação, não era acompanhamento de política pública. Então, possivelmente tenha acontecido isto.
Eu não fiz, digamos assim, isso a Lina já tinha conversado comigo também, eu com ela, eu não fiz, digamos, a comparação de datas do pedido e da conversão. Sei que no arquivamento do inquérito civil é falado sobre isso expressamente, que tinha sido convertido em procedimento preparatório inquérito civil, certo? Então eu divido do arquivamento pelas razões que eu coloco no voto e quero acrescer que, além disso, verificando, né, o que consta nas folhas 707, que o procedimento preparatório já foi convertido em inquérito civil, que ele seja novamente remetido ao GAE para que possa proceder com a aquisitação necessária para que possa promover a perícia. É solicitada pelo
a aquisitação já consta dos autos, doutor, abriu o promotor?
Não, ele quando mandou, deixa eu ver, porque o processo é grande. Ele faz a prorrogação. Eu não estou localizando.
Não está localizando, né, doutora?
Se não feita a aquisitação, que seja remetida com... Porque tem que objetivar, né? O que é que quer, o que é que quer elucidar. Que seja feita com a aquisitação necessária.
Em discussão.
O Eduardo, ele fala que era um procedimento administrativo. Na verdade, quando veio como procedimento administrativo e após ele convencido.
Por
isso o GAI disse que não possuía atribuição.
Eu ia crescer que apenas fosse convertido, que se caso fosse o entendimento do promotor, inquérito civil. Porque a relevância do tema exige isso. Entenda bem. Eu iria sugerir isso como acréscimo ao meu voto. Mas lendo agora o processo, eu vi que já foi convertido. Então, ele apenas não noticiou ao GAI que já fez a conversão. Então, que feita a conversão, com aquisitação, seja...
E a negativa de realização da perícia foi porque se tratava de um procedimento administrativo?
Isso mesmo.
Isso, porque dentro da resolução do ato normativo...
Entendi, doutor.
Na normatização não recebe PA.
Tem razão.
Não, tem sentido, porque o PA não serve para apurações.
Uma excessiva remessa de PA, entendeu? Sem uma direção, veja o que é. Sim. E não é assim, isso tem que ser realmente
definido.
Agora,
doutora Conceição, eu faço um outro questionamento sobre o aspecto da prescrição. Será que... Porque são processos antigos.
Isso.
Né? Será que não os fatos língua está enrolando aqui, que diacho é isso? Será que os fatos não foram? Não, pelo amor de Deus. A essa hora da manhã, não.
Aí sem querer, eu sou assim.
Agora me perdi. Será que esses fatos não foram alcançados pela prescrição? Não me incomoda, não. Até gosto de um vinhozinho, mas essa hora não é mais um cafezinho mesmo, com um cuscuzinho com ovos.
Os contratos são de 2017.
Certo, nós estamos em 2022, Então, apenas acrescendo isso, doutor Eduardo, se todos assentirem, que seja promovida as diligências que já constam no voto, acrescidas da nova remessa ao GAI com aquisitação pertinente para análise, já que transformado em inquérito civil.
Em discussão, em votação, então convertido em diligência por unanimidade. Por último, na sequência, temos aqui os procedimentos relatados pela Corregedoria Geral, que é titularizado pelo Dr. Eduardo Barreto Dávila Fontes. Homologações, nós temos os itens 31 a 42. Em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Na sequência, nós temos aquelas comunicações de praxe, decisões monocráticas, sem homologação, com base no assento número 16 do Conselho Superior do Ministério Público. Nós temos aqui o procedimento preparatório de inquérito civil PROEG 15.20.01.01.21, que é da relatoria do excelentíssimo corregedor, Dr. Eduardo Barreto Dávila Fontes. E temos aqui, no item 4, comunicações de homologações monocráticas de arquivamento. Me perdoem, eu tinha pulado aqui. O item 1 é o 15.20.01.01.21. Que é da doutora Maria Cristina Gama Silva Foz Mendonça, eu me atrapalhei, e também comunicação de decisão monocrática sem homologação com base no artigo 16, aí sim, o procedimento preparatório de inquérito civil 38.20.01.00.29, este relatado pelo excelentíssimo senhor corregedor, conselheiro doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes. E temos aí agora o item 4, deixa eu ver aqui, nós temos o item que são comunicação de homologações monocráticas de arquivamento com base no assento 24/2021. Nós temos o procedimento preparatório de inquérito civil PROEG 09-2201-0001, relatado pela excelentíssima senhora doutora Cristina Mendonça. E temos os itens 2, 3 e 4, que são também comunicações de homologações monocráticas com base no assento 24/2021. Que é o inquérito civil PROEG 30.18.01.00.08, o inquérito civil 30.21.01.00.69 e o procedimento preparatório de inquérito civil 09.21.01.00.44, todos da relatoria da excelentíssima senhora doutora Conceição Figueiredo. Não há mais registros nem matéria a ser apreciada na ordem do dia. Agradeço a presença de todos.
Doutor Eduardo, desculpe.
Fique à vontade, doutor Eduardo.
Me chegou ao conhecimento ontem, especificamente, que a nossa associação teria promovido algum questionamento sobre o último assento que nós aprovamos aqui. Efetivamente, isso
está, e ficamos certos de trazer para sortear um relator. Está
na procuradoria.
Isso.
Tá.
Mas procede, já está formalizado o pedido.
Ah, tá, ok.
Mais algum registro? Peço desculpas até porque não questionei, já estava avançando. Então, não havendo nada mais a ser deliberado, declaro encerrada a presente reunião do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe. Bom dia a todos.